Muito bem, Vânio. Então, neste momento, vamos acompanhar mais uma entrevista muito legal aqui que você fez aí com o pessoal da Floripa Sustentável. E vamos ter a honra de receber aqui nos estúdios Roberto Costa. Então, Vânio Bosley, é com você.
E agora vamos falar sobre Florianópolis. Olha, intitulado como 14º Manifesto contra greves abusivas de serviços essenciais e de servidores públicos, o Floripa Sustentável, integrado com o apoio voluntário de 44 entidades catarinenses, considera como estratégia perversa a greve deflagrada na semana passada por trabalhadores da Concap aqui na capital. Inclusive, a greve induzida pelo Sintrazem, o Sindicato dos Trabalhadores. Sobre essa questão, nós vamos conversar agora com o presidente do Floripa Sustentável, o publicitário Roberto Costa. Presidente, boa noite.
Boa noite, Vânio. Boa noite aos seus ouvintes. Estamos à disposição aí para esclarecer a posição do nosso movimento.
Bom, o movimento já é considerado uma greve que não se enquadra, né, na lei normal de greve, presidente. E é muito quanto mais, né, esse movimento, principalmente quando se avizinham aí eventos, como houve agora ocorrer.
Lembrando que nós estamos fazendo uma reprise, gente, tá? Essa entrevista foi feita quando estava acontecendo aqui na capital catarinense a greve da Concap, né? Como todos nós sabemos, ela já se encerrou, já se deu por encerrada, mas como essa entrevista é uma reprise, então acompanhe esse bate-papo com Floripa Sustentável a respeito dessa greve que ocorreu aí na semana retrasada.
Da Concap, né? E começar a completar, enquanto isso não se resolve, as terceirizações aí das outras áreas da ilha. Hoje nós temos serviços terceirizados aqui no norte da ilha e no continente, e felizmente nunca se teve problema em relação a esse tipo de trabalho, né? Então tá mais que na hora de as forças aí executivas, a prefeitura tomar a frente desse processo, né? Porque o processo de greves não vai parar por duas razões. Primeiro, porque há uma impunidade, né? Se estabelece multas, depois a justiça perdoa, aí há um acordo para compensação de horário de trabalho fora do expediente, quer dizer, um negócio para inglês ver, né? Uma coisa que não é cumprida. Então, na prática, quando se tem um serviço terceirizado que é menos da metade do custo do serviço da Concap, e quem paga isso somos nós, não é? A Concap dá prejuízo direto, então é uma questão de defesa da população de se promover a privatização do serviço, a concessão desse serviço. Porque do jeito como está, vai se repetir. E isso já acontece anualmente, pelo menos tem duas greves por ano aí da Concap, né? E sempre, evidentemente, quando há eventos, quando se aproxima do verão, o que caracteriza o oportunismo da medida, né?
Bom, o senhor falou há pouco, também achamos aqui, né? Não desacredita, por exemplo, a autoridade municipal e do poder judiciário quando há, por exemplo, perdão quando o movimento termina sob a condição de não descontar o dia parado e também de não cobrar multa?
Sem dúvida que há. Isso é mais uma ação que vai contra a sociedade, né? Porque sempre as greves são ilegais, né? E aí se estabelece a penalidade. Agora se aumentou até a penalidade de 100.000 por dia para 200.000 por dia. E os caras nem dão bola para isso. Eles querem fazer essa posição radical, política. É uma elite do sindicalismo, né? Ninguém é contra os garis da prefeitura, da Concap, não é nada disso, né? Tem até uma história bonita a Concap na nossa cidade, mas é que chegou num ponto agora que não dá mais, a sociedade tá cansada e tem que haver uma posição mais firme tanto da justiça quanto da própria prefeitura para cumprir as penalidades, porque senão gera impunidade.
Aqui é Márcio Batista, sou diretor da rádio e também colaboro aqui com o Vani na parte da produção técnica. Uma pergunta bem interessante seria sobre a atitude do prefeito, né, em chamar empresas de fora para dar um socorro imediato aqui para o nosso município. E o prefeito disse que o valor investido nessas empresas que estão vindo de fora é bem mais baixo do que seria pago a Concap. Isso é realmente curioso para nós, né, companheiro?
Mas isso a gente até entende, né? Porque o que acontece nessas empresas públicas é de que há um aumento em cascata desses custos da empresa pública, e aí acontece coisas assim de daqui a pouco se verificar que um motorista da autarquia ganha R$25.000, quer dizer, então há um descontrole, né, da estrutura da Concap, que faz com que os serviços sejam caros, porque tem esse processo aí que vem de longe, não é de agora, né? Então é mais que racional, não se trata de ser contra os funcionários públicos, não é nada disso. É que chega-se num ponto em que eles são dominados por uma minoria do sindicato, né? Que inclusive ameaçam quem quer trabalhar, enfim. Então a solução é uma solução óbvia e que já é feita aqui no norte da ilha, lá no estreito, e sem dúvida, pelos cálculos aí que a prefeitura apresenta, é menos da metade do custo da estrutura da Concap. Então, o que nós esperamos? Nós esperamos que, primeiro, dessa vez sejam cumpridos as penalidades, né? Não se tenha um perdão por parte da justiça, e nem a própria prefeitura compense as horas trabalhadas, que é um negócio que não acontece, né? É uma situação assim para ajustar uma realidade que elimina a punição. Porque se houvesse as punições, se pesasse no bolso do sindicato, isso não aconteceria, né? Não aconteceria. Verdade. É simples assim.
Tudo bem, nós estamos conversando com o Roberto Costa, que é presidente de Floripa Sustentável. Isso. Uma entidade que congrega mais de 44 instituições representativas, voluntários, né, que trabalham aí e fiscalizam Florianópolis, que é necessário. Presidente, em outra questão, nós estamos aí próximo de uma temporada de verão, é o turismo. Florianópolis tem várias questões aí contestadas judicialmente, por exemplo, a ponte sobre a Lagoa da Conceição. Tá? Outras obras, a Marina da Beira-Mar Norte, que não se sabe o futuro dela. Por que que é tão difícil investir no turismo em Florianópolis, presidente?
Bom, isso também, infelizmente, é um assunto recorrente, né, Vânio? Desde que eu trabalho aqui na ilha, nessa área de comunicação, a gente vê que há um grupo minoritário também, de novo, não é, que é contra o turismo, na verdade é contra o capital, né? Certo. Então aí se tem dificuldade de fazer marinas, de projetos de resorts e hotéis importantes que vão dar infraestrutura para um turismo de qualidade, né? Há um ativismo, do meu ponto de vista, indevido do Ministério Público Federal, né? Que intervém em diversas situações da ilha, né? Causando prejuízo também, o desenvolvimento aí da econômico sustentável que nós precisamos, né? E às vezes é alegado que é para proteger o meio ambiente, mas na verdade não é, né? Hoje Florianópolis tem uma área protegida de mais de 50%, 56% é a área que não se pode construir, não se pode fazer nada, né? E a gente quer que continue assim. Só que agora, felizmente, depois de algum tempo, se conseguiu fazer alguns ajustes no plano diretor para que se possa ter centralidades. Né? Porque o que acontece é quando nada pode, faz-se tudo clandestinamente, né?
Exatamente.
Então, aqui os ingleses, tem 140 mil habitantes, 71% das construções inglesas são clandestinas.
Exato.
Por quê? Porque as pessoas precisam ter um lugar para morar, né? E aí fazem lugares que não deveriam fazer, né? Então, é um equívoco achar que uma cidade horizontal resolve. Primeiro, Florianópolis vai continuar crescendo. É um lugar que as pessoas querem vir e querem morar, né? Segundo, se vai continuar crescendo, tem que crescer de uma forma ordenada, planejada, né? E não é de uma forma horizontalizada. Horizontalizada vai para Mata Atlântica, vai para as dunas, não é? E aí acontece esse problema. Então, se conseguiu, depois de muito trabalho, depois de 4 anos aí, se fazer alguns ajustes nesse plano diretor, que permite-se ter algumas centralidades aqui na ilha, né? E também não. Aí o pessoal fica dizendo, vai virar um balneário Camboriú, nada disso. É uma coisa extremamente estudada, não é? Vai se acrescentar. Sentar no máximo 2, 4 andares em lugares específicos, né? Com infraestrutura, tem que ter infraestrutura, para as centralidades precisam ter infraestrutura, mas a gente realmente convive com esse ativismo aí do Ministério Público e que acaba sempre atrapalhando muito a cidade, né? E ameaçando as ações. A questão da ponte da Lagoa é um absurdo, foram interrompidas 3 vezes, e isso gera prejuízos, né? Com todas as licenças feitas. Então é muito difícil Florianópolis. E aí a gente tem, graças a Deus, hoje a população está entendendo que é uma minoria e que a grande maioria da população não discorda desse tipo de ação, né? É por isso que nós do Movimento Florianópolis Sustentável procuramos dar voz a essa maioria silenciosa, que era silenciosa, né? Explicando, esclarecendo que nós queremos sim o desenvolvimento sustentável, mas com desenvolvimento, com ações que nós precisamos, com infraestrutura que nós precisamos. Florianópolis, por exemplo, no saneamento é um absurdo, tem 52% só de cobertura de esgoto. De novo aí tem que haver concessões ou privatização, né? Mas aí precisa ter vontade política.
Presidente Roberto, recentemente Floripa Amanhã lançou uma obra aí maravilhosa. Eu gosto de gastronomia, eu amo cozinhar, amo estar nos momentos de lazer lá em casa. E Floripa, né? Ela tem aí centenas, por que não dizer milhares, acredito eu, de restaurantes aí que trazem sempre um convite para os nossos turistas conhecerem essa ilha, porque nós temos aqui, somos ricos, né? De frutos do mar, principalmente. Eu tive o prazer, quando eu morava em outra cidade, no norte do estado, e o meu irmão, ele era vereador aqui na cidade, e ele me convidou para passear aqui em Floripa e me levou lá no Pantanal, Pântano do Sul. E eu fui lá num restaurante muito famoso e fiz um bilhetinho lá, tudo mais, né? É isso aí. E daí tive o prazer de saborear lá pratos maravilhosos. Então Floripa é muito convidativa, traz muito turistas, muita gente vem aqui experimentar, né? A nossa culinária. Então recentemente Floripa Amanhã lançou Florianópolis, Cidade Criativa Unesco da Gastronomia. Fale um pouquinho sobre esta obra que foi lançada, né? Sobre essa parceria também com o apoio da prefeitura, da ENG, né? Do Osli Restaurante, do Queres, a Jurerê também. Fala pra gente aí dessa parceria e desse trabalho que foi lançado.
Bom, então, primeiro eu preciso até esclarecer uma questão aí com vocês. É. Eu sou coordenador geral do Movimento Floripa Sustentável. O Movimento Floripa Sustentável reúne 44 entidades, entre elas a Floripa Amanhã. Floripa Amanhã é uma entidade, nós somos um movimento. Esse trabalho do Floripa Amanhã é um trabalho sensacional, desenvolvido inicialmente pela Anitta Pires, e agora dando sequência com o presidente Jaime. Nós somos uma das quatro cidades da Unesco, né, na área de gastronomia. E aí eles estão desenvolvendo um trabalho muito bom lá, fizeram um livro maravilhoso aí, com a coordenação do nosso grande chefe, o Narbal Souza. E sempre, mas o crédito todo deve ser dado à Floripa Amanhã, ao presidente Jaime, que desenvolve essa ação aí, que está inserida na cidade Unesco de Gastronomia. E realmente eles fazem um trabalho sensacional.
Bom, nós estamos conversando com o presidente do Floripa Sustentável, o publicitário Roberto Costa. Presidente, antes de encerrar, gostaria de saber do senhor é o seguinte: como é que tem sido a contrapartida, a resposta do prefeito, no caso atual, Topázio Neto, a administração dele, a esses quesitos, né? A essas reivindicações ou colocações, sugestões colocadas pelo Floripa Sustentável?
O prefeito tem sido muito aberto, né? Tem de muito diálogo com os movimentos aqui das entidades e do nosso próprio movimento. A gente se reúne frequentemente. Agora mesmo estamos retomando contatos com alguns secretários em função de algumas questões que estão sendo travadas aí na cidade e tal, aí com o nosso corpo técnico, né? O nosso movimento tem 9 coordenadores, né? Eu sou o coordenador geral, não sou o presidente. E aí a gente tem nos cinco eixos do nosso movimento, tem cada eixo um coordenador. Então tem um coordenador de tecnologia e inovação, que é o Rui Gonçalves, um empresário de uma empresa, de uma grande empresa de tecnologia aqui da cidade. Temos uma área de meio ambiente, que é coordenada pelo Emerilson Emerim, que tem também uma empresa de meio ambiente aí, que faz trabalho de meio ambiente e tal, das pessoas que se doa para a comunidade e participa ativamente dessas questões. A Rod Martins, que é uma advogada, que é a nossa coordenadora de desenvolvimento social. O professor Neri Santos, que é da Universidade Federal e que é um pensador, ele é o nosso coordenador de desenvolvimento econômico, e é um homem de planejamento, né? E temos também uma inter-relação com as entidades principais aí que fazem parte do Floripa Sustentável. Então tem o Célio, que é da CDL, né, faz interface com a CDL, o Fábio faz interface com a CIF, o Mané Ferrari é o nosso coordenador da área de turismo, e faz interface com o Fortur, e também o Cássio Taniguchi, que é o nosso coordenador de mobilidade e urbanismo. Então a gente procura interagir através desse corpo técnico aí com a prefeitura, com a sua câmara, com as áreas da cidade, né?
Bom, antes de encerrar, coordenador, né, do Floripa Sustentável, Roberto Costa, o que que o senhor aguarda aí em termos de resposta, né, tanto da justiça quanto da prefeitura em relação a essa greve? É considerada ideológica, inclusive, nas manifestações, inclusive de leitores, né, aquelas pessoas que acompanham redes sociais, estão aí realmente reconhecendo que é um movimento ideológico político.
Sem dúvida. Olha, o que a gente espera, primeiro é que também haja por parte dos sindicatos e do pessoal da CONCAP uma volta ao trabalho, né? O mais imediato possível, porque isso prejudica toda a população. e que o prefeito trate com energia esse assunto, né? Sem se curvar aos interesses aí do, dessa minoria sindical, né? E que a justiça dê continuidade ao processo de penalidade até a volta do pessoal. Esperamos que se volte rapidamente.
Tudo bem. Conversamos então com o publicitário Roberto Costa, coordenador do Floripa Sustentável. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui e sempre às horas aqui na sua mais alegria. Um abraço, boa noite e obrigado pela participação.
Boa noite a você, Vânio, e aos seus ouvintes e meus cumprimentos também pelo dia do radialista hoje, né?
Muito obrigado, obrigado, bem lembrado. Obrigado. Aliás, um aproveitando, aproveitando a sua presença aqui, com a sua experiência altamente profissional na área da publicidade, né? Fundador da S-Propag, né? Quem ninguém esquece.
Olha, pelos verdade, eu não sou fundador da Propag. Quem fundou a Propag foi o Antunes Severo e o Rosendo Lima. Antunes, eu entrei 10 anos depois.
Pois é, mas foram companheiros ali na Propag, só esqueci.
Sim, claro, lógico.
Eu lhe pergunto o seguinte: se fosse desenhar hoje um cartão postal sobre o retrato de Florianópolis Turismo, qual seria a frase que você colocaria?
Bom, tem uma pessoa da ilha aqui que tem uma frase, o Paruzinho, que tem um restaurante aqui, ele diz o seguinte: eu moro na cidade onde as pessoas tiram férias.
Legal. Valeu.
Muito bom.
Original.
Top.
Roberto Costa, um abraço, obrigado, hein? Um Parabéns pelo trabalho voluntário aí.
Tá bom, obrigado a vocês e obrigado aos seus ouvintes.